necessidades que ocorreriam e que já era conhecido que iriam ocorrer, estamos a falar de mais 2 pontos percentuais e meio. Utilizando novamente aquele cálculo de há pouco, estamos a falar de cerca de 800 a 900 milhões de euros. Portanto, as três componentes somadas, 1.400 milhões de euros cenário extremo do passado, 2.200 milhões de euros de necessidade de capital por alteração das regras de supervisão, para chegar aos tais 15,5% de total capital determinados pelo Banco Central Europeu, ao qual somam o efeito do desaparecimento dos ativos por impostos diferidos, mais cerca de 800 a 900 milhões de euros. Portanto, este número, tudo somado, é um número superior a 4 mil milhões de euros de necessidade de capital.
Essas necessidades foram identificadas no final de 2015?
Havia componentes que já eram conhecidos a quando a minha entrada, nomeadamente o phase-in, portanto o desaparecimento dos ativos por impostos diferidos, era uma decisão que já existia. O resultado do teste de stress e o novo requerimento e o guidance de capital foram conhecimentos tidos logo a seguir, mas já posteriores à minha chegada.
Mas foram acontecimentos anteriores à decisão do Banco de Portugal de transferir as obrigações sénior, ou não?
Alguns deles são contemporâneos, digamos.
O que eu quero compreender é se estes acontecimentos são supletivos, ou seja, se estas necessidades de capital impendem sobre o banco para além da retransmissão das obrigações no valor 2.2.
Não. A retransmissão não é uma medida de capital. Eu não sou jurista, não, há gente no Banco de Portugal que defende muito melhor do que eu, porque não participei sequer no desenho da medida. Mas o Banco de Portugal entende que, e eu compreendo as justificações e as razões, entende que a medida de retransmissão tem um efeito positivo no capital, mas não é uma medida de capital, é uma medida de completar a decisão de resolução de agosto de 2014 por factos que ocorreram antes dessa resolução e que não eram conhecidos à data. Portanto, há aqui um enquadramento que é de natureza formal e substancial diferente. Tem uma consequência positiva no capital, mas não é uma medida de capital, nem poderia ser tomada enquanto medida de capital.
Bom, mas tem efeito positivo no capital, aliás, sempre nos foi apresentada como tal, como uma medida para suprir as necessidades de capital do banco.
Não, é uma medida para completar a medida de resolução determinada em agosto de 2014, para que houvesse absorção de perdas que não eram conhecidas em agosto de 2014 e que se vieram a revelar como tendo origem anterior, e vieram a revelar-se num momento posterior. E, aliás, o Banco de Portugal considera que a lei lhe dá plena cobertura para o fazer. Mas é uma medida com impacto positivo no capital, mas nunca a sua fundamentação ou a sua origem podia ser necessidade de capital, porque senão tornava a medida ilegal, digamos. Não é essa?
Eu sou a favor da medida, portanto, não estou a argumentar contra ela. A minha questão é se ela não devia até ter sido mais extensa. Porque a pergunta de fundo mantém-se, que é, depois desta retransmissão que teve um efeito positivo no capital, quais eram as necessidades de capital identificadas para futuro?
Bom, podemos então, enfim, fazer a conta. 1.400 milhões de euros, mais 2.200 milhões de euros, mais 900 milhões de euros. Dá 4.500 milhões de euros se eu ainda consigo fazer contas. São 4.500 milhões de euros, dos quais cerca de 2.000 milhões de euros foram parcialmente compensados por uma medida que, não tendo a ver com necessidade de capital, tem um efeito positivo no capital. E, portanto, ainda assim, sobram 2.500 milhões de euros de capital que faltava suprir.
E em quanto tempo é que era necessário suprir esse capital? Porque não entrou nem mais um cêntimo de capital até 2017.
Não entra mais nenhum cêntimo de capital. A medida era para ser cumprida no seu pilar obrigatório até fevereiro de 2016 e no seu, portanto, até aos 12, a medida, isto é, há uma decisão do BCE. O BCE diz, há um nível de capital que é um requerimento para uma determinada data. E depois há uma parte de capital que é um guidance para ser preenchido num período de tempo. Essa medida de capital obrigatório foi substancialmente cumprida em 2016, com um conjunto de ações tidas pelo banco e por um efeito colateral positivo da retransmissão das obrigações. E as medidas tomadas pelo banco tinham a ver, sobretudo, com uma redução da dimensão do balanço e de RWAs, portanto, dos ativos ponderados por risco. Por sempre que o banco baixava uma determinada exposição, a necessidade de capital reduzia-se também. E depois o guidance foi sendo gerido ao longo do ano 2016 e 2017, tendo por base a interação entre o supervisor e o novo banco. E, portanto, esta necessidade de capital é substancialmente suprida a quando da venda. Na sua componente mais importante é quando da venda.
Essa era a minha pergunta. No momento em que a venda é feita, e isso já é... Bom, a venda reporta a junho de 2016, pelo menos no CCA, mas no momento em que a venda é feita, em que é feito o corte para a venda, quais eram as necessidades de capital previstas para o novo banco?
Como eu disse há pouco, havia, para chegarmos a esta conta dos 4.500 milhões de euros, havia coisas que iam acontecendo no tempo, que eram conhecidas já, que tinham de se descontar de imediato. Por exemplo, a redução do capital por via de desaparecerem ativos por impostos diferidos iam acontecendo em datas específicas. Pronto. E, portanto, essa necessidade acontecia naquela data e não numa data anterior. E, portanto, as necessidades de capital ficaram substancialmente cobertas a quando da venda. Os 1.000 milhões de euros que em 2017 foram injetados pela Lone Star, porque eu recordo que o acordo de compra e venda previa que houvesse 750 milhões de euros de imediato, e 250 milhões de euros até 3 anos depois. Mas foi possível acordar com a Lone Star, e também com a ajuda do supervisor, que esses 250 milhões de euros fossem injetados de imediato, e portanto houve 1.000 milhões de euros que foram injetados no ano 2017. E depois existiu um exercício de troca de passivos, que gerou mais 422 milhões de euros, julgo eu, estou a dizer de memória, mas o que é isso, e portanto houve quase 1.500 milhões de euros que foram gerados de capital por efeito da venda. E, portanto, isso cumpriu com o requisito de capital que estava determinado para aquele ano, porque a venda trouxe também algumas vantagens em termos de requisito de capital. O facto de não ser um banco de transição, o facto de ter um acionista aprovado pelo BCE e considerado como estava, o facto de ter um conselho de administração e um conselho de supervisão do ponto de vista de governance do banco, tudo isso contribuiu para que os requisitos de capital fossem revistos em baixa pelo supervisor. Portanto, é quando da venda a necessidade de capital estava substancialmente preenchida.
Portanto, a garantia que foi dada e que, enfim, tem dois componentes, já lá iremos, não era previsível ser utilizada por necessidades de capital de âmbito regulatório ou que viessem de trás, era tudo para a frente.
Sim, a senhora deputada chama-lhe garantia, já sabe que temos aí uma diferença de opinião. Mas deixando esse aspecto, porventura será discutido durante a audição, mas sim, a resposta é, não era para cobrir necessidades anteriores que foram chamados os montantes do mecanismo de capital contingente, estava substancialmente cumprida a necessidade de capital. Mas... Deixe-me só, peço desculpa dizer, a 1 de janeiro de 2018 houve o último pedaço de capital que vinha por ativos por impostos diferidos que desapareceu. E, portanto, eu não sei se uma das justificações para 2018 foi uma redução de capital por essa via. Pronto. Não, mas isso não é prejuízo. Eu estou a falar da componente de capital de ativos por impostos diferidos, cujo efeito formal no capital do banco só acontece, a última tranche, só quando os tais 80 pontos base finais, só acontece a 1 de janeiro de 2018. Portanto, a 31 de dezembro de 2017 o banco tinha um capital de X, a 1 de janeiro de 2018 tinha um capital 80 pontos base inferior para a mesma base de ativos. Portanto, admito que para o futuro esse pedaço de capital possa ter sido uma das razões, mas já não conheço em detalhe porque já não é contemporâneo meu, digamos.
Sim, mas o contrato de venda é assinado em 2017, mas reporta a junho de 2016. Uhum. Entretanto, há todos os prejuízos que foram e todas as imparidades foram registadas no ano de 2016. E essas já entram para a CCA. E, portanto, quando se faz a venda, já se sabe que há uma parte da garantia ou do mecanismo de capital contingente que será utilizado.
A quando da assinatura, a 31 de março de 2017, nós tínhamos, enfim, não sei se já as contas aprovadas de 2016 ou se existiam ou se, aprovadas e auditadas, quero dizer. Mas sim, havia já um montante de variação negativa nos ativos. Já agora, como já referiu isso em dois ou três momentos das suas perguntas, eu gostava de deixar claro o porquê do reporte ser a 30 de junho de 2016, porque acho que é um aspecto relevante. 30 de junho de 2016 foi o momento, foram as contas que foram utilizadas por todos os concorrentes para fazer a due diligence, aqueles que o quiseram fazer a due diligence. Portanto, foram as contas em relação às quais eles formularam a sua proposta para capitalização do novo banco. Se nós andássemos com as contas para a frente, necessariamente as avaliações variariam proporcionalmente com o impacto que existisse naquelas contas. Mas a razão é esta, porque não estávamos infinitamente em exercícios de due diligence até nunca mais parar, porque os exercícios de due diligence demoram tempo, as assinaturas são posteriores, a conclusão da transação é depois muito posterior, tendo por base as autorizações que foram necessárias, e portanto é preciso fixar uma data. Isto não é uma originalidade do processo de venda do novo banco, é assim qualquer processo de compra de qualquer empresa, fixa-se uma data, essa data é a data de referência para efeitos de avaliação, e depois os efeitos positivos ou negativos já são refletidos no resultado final, digamos, não. Essa é a razão.
E parece que aqui os efeitos negativos estavam protegidos por um mecanismo de, enfim, de garantia. Qual é o montante dos prejuízos entre junho de 2016 e o final do ano, ou até o início ou até o momento da venda, que depois já foram refletidos no CCA?
Eu não tenho esse número de cor comigo, senhora deputada. Porventura, os relatórios da Deloitte terão identificado isso, ou do próprio Novo Banco, mas eu não tenho esse número de memória comigo. Como lhe digo, quando a assinatura do contrato ainda não havia contas fechadas de 2016, o reconhecimento das imparidades era monitorizado pelo Banco Central Europeu, portanto não é aumentado ou acelerado, não havia qualquer intervenção da Lone Star na gestão, de modo que isso também, enfim, porventura é importante para...
Minha pergunta é, no momento em que é assinado o contrato de venda, qual é a perspectiva de utilização do CCA? Porque uma coisa é a perspectiva futura, outra coisa é que já se sabia que seria utilizado por efeito das contas de 2016.
Na altura, a perspectiva era nenhuma de não utilização. Porquê? Porque o contrato de compra e venda pressupunha injeções de capital. E, portanto, o nível de perdas era muito inferior, e era essa a informação que nós recebíamos por parte do Conselho de Administração, muito inferior ao buffer de capital que se geraria com a venda. Foram injetados 1.000 milhões de euros pela Lone Star em 2017, foram gerados 422 milhões do exercício de passivos, portanto havia este conforto, portanto o capital não foi criado naquela altura para apenas cumprir aquilo que era requisito, havia uma margem e portanto a expectativa que existia naquela altura é que os prejuízos de 2016 não tivessem qualquer impacto no que diz respeito à utilização do mecanismo e julgo que isso se mantém por aquilo que se conheceu mais tarde. Entre junho e dezembro de 2016 não há 1.000 e muitos milhões de euros de perdas, o valor é inferior do que julgo-se mesmo.
Sim, mas há perdas que depois contam e podem ser utilizadas, porque o mecanismo diz que são as perdas acumuladas que se pode ir buscar depois. Mas disse-me que a perspectiva de utilização do CCA era zero no momento em que foi vendido?
Não.
Por conta de 2016.
Exatamente, o que a sua pergunta era relativa às perdas de 2016. E relativa às perdas de 2016, o pressuposto de utilização era nenhum. Mas os exercícios, já agora, que foram feitos, os cenários que foram feitos com uma determinada expectativa de revisão em baixa do requisito de capital por parte do regulador e que depois uma parte dela não se verificou. Portanto, nós estimávamos as utilizações futuras do mecanismo de capital contingente, tendo por base uma expectativa de decisão futura do BCE sobre os requisitos de capital em relação ao novo banco, que parcialmente não se concretizou.
Muito bem. Na proposta vinculativa revista da Lone Star, a Lone Star propunha um mecanismo que é diferente daquele que ficou no contrato final, que é um mecanismo em que o Fundo de Resolução teria direito a 100% da receita até 150 milhões de euros, caso o novo banco fosse vendido no futuro. Portanto, em vez de ter uma participação de 25%, tinha um direito a uma parte da receita da venda no futuro. Porquê é que essa não foi a opção escolhida pelo Fundo de Resolução?